Como é do conhecimento dos irmãos, nós estamos falando nesses dias sobre o ensinamento bíblico em relação ao sábado. Estamos falando especificamente sobre a doutrina adventista da igreja, que se intitula a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E nós estamos observando o desvio doutrinário que essa igreja propaga em relação à doutrina do sábado. Nós estudamos alguma coisa sobre a história desse desenvolvimento, como eles foram influenciados pelo sabatismo ou sabatarianismo corrente em algumas igrejas evangélicas. Desde a Reforma Protestante, conforme nós já explicamos, algumas igrejas evangélicas tomaram o rumo de ensinar que o domingo é um dia de guarda equivalente ao que era o sétimo dia no período da Velha Aliança, só que na Nova Aliança teria sido transferido para o domingo. Esse ensinamento na igreja medieval, na verdade, se manifestou e era apoiado essencialmente sobre a autoridade eclesiástica. A igreja decretou que é assim e não se tentava fazer uma justificativa bíblica para dizer a Bíblia diz que foi assim. A igreja definiu que é assim e pronto, porque a igreja define dias santos e tal. Bem, desde a Reforma, os evangélicos recusaram esse conceito de que a igreja pode decretar aquilo que não está na Bíblia, o princípio de sola scriptura. Então, os evangélicos tiveram que, na verdade, romper com esse conceito católico. Porém, alguns não quiseram romper com esse conceito, mas quiseram fundamentar biblicamente a ideia de que o domingo seja um dia de guarda. E nós começamos a mostrar alguns dos argumentos usados para isso. Eu terminei nosso último estudo falando sobre como o texto de Mateus 5 é usado para dizer que ainda vale o mandamento do sábado. Jesus disse ali que ele não veio revogar a lei e os profetas, veio para cumprir, que jamais passaria nenhum i, nenhum tio da lei, sem que tudo se cumpra. E Jesus termina então dizendo: aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo do reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande do reino dos céus. Os adventistas e alguns outros sabatarianos usam desse texto para dizer, está vendo? Jesus não veio para revogar, de forma que a lei tem que continuar. Então, os 10 mandamentos têm que continuar. Que negócio que é esse, as pessoas dizerem que não tem que mais guardar o mandamento do sábado? Bem, nós explicamos alguma coisa em relação ao significado desse texto na última mensagem que falamos a respeito disso. Mas os irmãos vão se recordar que nós mostramos que, essencialmente, há uma diferença ali entre o que essas pessoas estão tentando extrair do texto o que Jesus realmente está dizendo. Jesus não está dizendo que a lei continua vigorando como no Velho Testamento. Ele está dizendo que ele não veio para dizer que a lei era errada. Ele veio para cumprir. Ou seja, ele vai introduzir sim um novo período em que a lei deixa de vigorar, mas não é que ele veio para dizer a lei estava errada. A lei estava certa para aquele período. Então, o sentido de Jesus entre ele não veio revogado, ele veio para cumprir, é diferente do que dizer ele veio para dizer aquilo estava errado, não era isso que vocês deveriam estar fazendo, entende? Esse é o sentido ali da coisa que Jesus está realmente dizendo. Mas quando diz que ele veio cumprir, indica sim que há uma realidade de que uma vez que Jesus vem e ele cumpre a lei já não vigora. Nós entramos numa nova fase, numa nova etapa. Esse conceito que eu afirmei na última semana, eu quero voltar a falar sobre isso hoje, eu quero demonstrar isso claramente com base bíblica. Então eu pedi aos irmãos para abrirem inicialmente em Hebreus capítulo 10. Nós vamos notar como o livro de Hebreus trata disso. Ele nos mostra que há uma nova aliança, a velha aliança, portanto, expira. Com a entrada da nova aliança, e a nova aliança foi predita por Jeremias, em Jeremias 31, a nova aliança foi implementada pelo Senhor Jesus Cristo. Jesus na última ceia disse: isto é o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. A nova aliança entra então em vigor com a morte e a ressurreição de Cristo, aquele período ali, é um período de transição realmente, mas nós estamos então agora já no período da nova aliança. E o livro de Hebreus nos mostra que nova aliança significa nova lei, significa uma mudança de regime por completo. E vamos observar como a Bíblia trabalha isso. Hebreus 10, o verso 1. Ora, visto que a lei tem sombra de bens vindouros e não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Ok, aqui nós encontramos uma declaração bíblica. A velha aliança, a lei, ela não contém a imagem real das coisas. Ela contém sombras, como diz aqui. sombras de bens vindouros. O que ele está dizendo com isso é o seguinte: a lei não é o fim em si, a lei aponta para algo. Por isso que Jesus diz que ele veio para cumprir. Agora, quando diz nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, está dizendo o seguinte: o regime do Velho Testamento não era um regime que poderia realmente salvar. Aquilo nunca seria capaz de salvar ninguém. Aquilo apontava para aquilo que efetuaria de fato salvação, que é o que Cristo realiza, é o que ele veio cumprir na sua vinda e introduzir então a nova aliança. E a velha aliança era, portanto, de natureza preparatória e de natureza figurada até. O capítulo 8 agora de Hebreus. Veja no verso 6 como o autor de Hebreus nos explica. Hebreus 8, verso 6 diz: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E ele prossegue provando que a Bíblia fala de uma nova aliança no Velho Testamento, que isso é realmente predito, isso é um conceito que nós não podemos rejeitar porque é bíblico. Mas o que ele está dizendo aqui, especialmente o verso 7, ele diz que a primeira aliança, a velha aliança, o Velho Testamento, era uma aliança defeituosa. Ele diz que se a primeira aliança tivesse sido sem defeito, então jamais se buscaria substituí-la por uma segunda aliança, uma nova aliança. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: a velha aliança era temporária, a velha aliança não era a solução real, e Jesus veio exatamente para ser fiador de uma nova aliança que é superior, com promessas superiores, uma aliança de fato permanente. O verso 13, veja o que ele ainda diz nesse capítulo 8. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Agora, note bem então o que ele está dizendo. A nova aliança, quando se torna instituída, torna a primeira aliança, a velha aliança, antiquada. Então ela expira, ela deixa de ter validade, ela deixa de ter razão e, na verdade, ela então é removida. Então veja o que Jesus disse: ele não veio para revogar, mas para cumprir. Agora você vai notar que o livro de Hebreus, no entanto, não reluta em usar o termo revogar. Revogar não no sentido de dizer estava errado para aquela época, mas no sentido está errado para hoje. Agora já está errado usar da velha aliança. Ok, agora deixe-me elaborar um pouco aqui esse conceito. O que eu estou dizendo aqui, na verdade, todo mundo que aceita a Bíblia como inspirada por Deus, todo mundo que aceita isso como a palavra de Deus, vai concordar em alguma medida, inclusive sabatarianos e adventistas. Eles concordam, sim, entramos numa nova aliança. É claro que algumas coisas passaram. A dificuldade aqui é em relação ao que entra, o que continua e o que sai, né? O que permanece e o que não permanece nessa mudança de regime. Então, os adventistas, por exemplo, vão concordar que hoje não se deve fazer mais sacrifícios de animais, como o Velho Testamento prescreve. Eles vão dizer, sim, é claro, nós não temos hoje que ter o sacerdócio levítico, o templo em Jerusalém, aqueles rituais, as guardas, as festas anuais de Israel, etc, etc. Essas coisas deixaram de ser. Mas essas pessoas vão dizer, sim, mas o sábado continua, e depois nós vamos lidar com essa questão. Mas deixe-me estabelecer apenas um princípio aqui que nós não podemos negar. O princípio é esse: existe sim uma nova aliança que, introduzida, torna antiquada a primeira aliança. E se você nota nos versos que nós acabamos de ler aqui, o que ele diz: aquela aliança então expirou. E guarde esse conceito, porque nós vamos depois demonstrar que o sábado é, na verdade, um aspecto da velha aliança. E a segunda coisa, ele diz: a lei também expirou. E quando ele diz lei, ele não diz isso de uma forma seletiva, ele diz isso de uma forma abrangente. Nós vamos depois lidar também com esse conceito. Nós acabamos de ler em Hebreus 10, a lei tem sombra de bens vindouros. E ele vai nos mostrar, agora nós temos uma mudança de lei. Veja bem, uma mudança de lei. Havia uma lei para aquela época, hoje nós temos uma nova lei. Porque nós temos uma nova aliança tem que ter nova lei. Veja no capítulo 7, o verso 11. Capítulo 7, o verso 11 diz assim: se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Agora, note esse verso 12. O que ele disse no verso anterior, verso 11, é essencialmente o seguinte. A lei que o povo recebeu, a lei, o Velho Testamento, é baseada sobre o sacerdócio levítico. Okay? Se você tirar o sacerdócio levítico da lei, toda a lei desaba. Por quê? Porque aquilo ali é vital, é fundamental. A lei é toda integrada e interligada com o sacerdócio levítico, inseparavelmente ligada. E note que o autor de Hebreus não está usando a palavra lei de uma forma seletiva. Ele não está fazendo distinções que nós fazemos nos nossos dias do tipo lei cerimonial, lei moral. Ele só está dizendo a lei. A lei era baseada no sacerdócio levítico. Você tira o sacerdócio levítico, sabe o que acontece? Você já não tem mais como cumprir a lei. Porque a lei tem uma série de elementos que nem é possível se observar, a menos que o sacerdote levita está te auxiliando. Ok? Agora veja o que ele diz no verso 12. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Isso é tão verdade que se você muda o sacerdócio e vai abolir o sacerdócio levítico, a lei que vigorava sobre o povo de Deus naquele período anterior tem que mudar também. Ok? É isso que ele está dizendo. Se há uma mudança de sacerdócio, há necessariamente uma mudança de lei. Agora vamos então raciocinar adiante aonde ele quer chegar e depois nós vamos ler. Houve então, portanto, uma mudança de sacerdócio? Sim, houve. Okay? Veja só, no Velho Testamento, no período de Moisés para frente, os sacerdotes tinham que ser levitas. Tinham que ser da tribo de Levi em Israel. Agora, na Nova Aliança, nós temos um sumo sacerdote. O sumo sacerdote é Jesus. Jesus chega... E ele é o nosso sumo sacerdote. Mas a pergunta é, Jesus é levita? Não, ele não é levita. Jesus é da tribo de Judá. Né? Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é descendente dos reis lá de Israel, que são da família de Davi, homens da tribo de Judá. Agora, isso sendo o caso, veja só o que acontece. Para que Jesus possa ser o nosso sumo sacerdote, a lei que vigorava no Velho Testamento terá então que ser abolida. Aquele sacerdócio levítico vai ter que ser removido e aquilo vai ter que expirar. Porque enquanto aquilo ainda vigora, nós não podemos ter um sumo sacerdote que seja da tribo de Judá. Terá que ser um sacerdote levita. Então, Jesus entra, ele se torna nosso sumo sacerdote e isso mostra que o sacerdócio levítico passou. Aquilo morreu. Agora, veja só, indo de trás para frente, se o sacerdócio levítico expirou, então a lei também morreu. Porque a lei é fundada sobre o quê? Conforme diz o verso 11. Baseado no sacerdócio levítico, o povo recebeu a lei. Então, se Jesus é o nosso sumo sacerdote, e ele não é de Levi, da tribo de Levi, então o sacerdócio levítico deixou de existir. E se o sacerdócio levítico deixou de existir, a lei expirou. Essa é a lógica aqui. Veja o prosseguimento no verso 13. Porque aquele de quem são ditas estas coisas, no caso Jesus, pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo da qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Portanto, se testifica... Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, não a ordem levítica. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança. Por um lado, se revoga a anterior ordenança. Observe o uso da palavra revoga. Por causa da sua fraqueza e inutilidade. Agora veja que é o que a própria Escritura diz sobre a velha aliança. Ela era uma coisa fraca, na verdade inútil, ela não podia trazer perfeição ou salvação, e ela então foi revogada, quando chegou aquilo que realmente presta, que é aquilo para o qual ela apontava. Essa é a linguagem bíblica. Veja o verso 19 então. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nos achegamos a Deus. Então veja bem, a lei nunca aperfeiçoou nada. Então a lei... foi embora junto com a aliança. A mensagem aqui é, na verdade, bastante clara. A lei do Velho Testamento expirou. A lei do Velho Testamento foi revogada, a velha aliança foi revogada, ela cumpriu o seu papel, ela teve um papel legítimo, temporário, mas ela não era a finalidade em si das coisas. Vamos agora para o verso 22, no capítulo 7 de Hebreus. Hebreus 7, 22. Por isso mesmo, Jesus tem se tornado fiador de superior aliança. Veja então a linguagem. Jesus se tornou fiador de superior aliança. Ele veio e ele introduz uma nova aliança, um novo pacto. Ele é o fiador agora dessa aliança. E é uma aliança superior à primeira. Verso 25 prossegue dizendo, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então aqui nós encontramos essa verdade. Jesus também pode salvar totalmente os que por meio dele se chegam a Deus. Ele pode salvar porque ele tem uma nova aliança na qual ele está trabalhando, não naquela aliança anterior, que era apenas sombra dos bens vindouros, aquilo que Jesus veio para cumprir. Hebreus 9 agora, veja o verso 1. Hebreus 9, o verso 1 diz assim, ora, a primeira aliança tinha também preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Ele começa a falar da velha aliança. E veja como que ele diz. A primeira aliança, a velha aliança tinha. Quer dizer, essas coisas já não importam no sentido de estarem vigorando mais. Mas na época lá, ela tinha essas coisas. Ela tinha preceitos, serviço sagrado, santuário terrestre e tal. E após descrever essas coisas, no verso 10, ele prossegue e diz. Os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas, em diversas abluções, impostas até o tempo oportuno de reforma. O Velho Testamento, conforme que está sendo dito aqui, a lei, a primeira aliança, ela tinha um regime de adoração a Deus. Mas essas coisas, diz aqui o texto, são ordenanças da carne. Muito assim, desse mundo. Não são as coisas que são de natureza realmente espiritual. Agora, preste atenção nisso, porque mais à frente, no nosso estudo, não vai ser hoje, mas em outro dia, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo falando que guarda de dias, por exemplo, que era parte do Velho Testamento, inclusive a guarda do sábado. Guarda de dias é os rudimentos do mundo. Coisa que Deus incorporou, sim, no Velho Testamento, na Velha Aliança, porque ele estava trabalhando com o povo de uma forma educativa, os preparando para aquilo que era de natureza de ordem realmente espiritual, que é a Nova Aliança, mas agora essas coisas não têm mais lugar. Proibição de certas comidas, essa carne, não pode comer carne de porco, não pode comer conforme as escamas do peixe, coisa assim. Essas coisas todas, comidas e bebidas, essas coisas são o quê? Ordenanças da carne. As coisas, na verdade, não importam a nível espiritual. Não são coisas que influem em vida espiritual de forma alguma. Agora, Deus criou, sim, um regime que incluía coisas dessa natureza, rudimentos do mundo, como Paulo as chama. Ele diz, Paulo diz, agora nós não vamos voltar para isso, não é mesmo? Aquilo era para aquele período, para aquela época. Agora não vamos ter mais isso. Mas observe bem o que o texto de Hebreus diz aqui. Ele diz, o Velho Testamento tinha essas coisas, tinha esses elementos externos, essas regulamentações externas de adoração, mas essas coisas não passam de ordenanças da carne. Coisas que têm a ver com comida e bebida, diversas abluções. E aí ele conclui o verso 10 dizendo, impostas até o tempo oportuno de reforma. Em vigor até o tempo de reforma. E que tempo de reforma é esse? É quando vem Jesus e, como ele diz, ele não veio para revogar, mas ele veio sim para cumprir. E no cumprir, o que ele está dizendo é, essas coisas então não estão mais impostas. Elas estavam impostas até o tempo oportuno para a reforma. Portanto, aquilo que nós já notamos em Mateus 5, significa exatamente isso. Jesus veio cumprir a lei, e em cumprir a lei, de fato, a lei deixa de estar em vigor. Estava imposta até o tempo oportuno de reforma. Agora veja como Paulo elabora isso também em Gálatas. Vamos para Gálatas capítulo 3. Veja que o apóstolo Paulo nos mostra exatamente a mesma coisa. Com a vinda de Cristo, entramos num novo regime, quando ele institui a nova aliança, e portanto, Paulo diz, não estamos mais debaixo da lei. E quando ele diz, não estamos mais debaixo da lei, ele está referindo-se àquilo que o Velho Testamento chama de lei. O que pode ser chamado de lei no Velho Testamento, nós não estamos mais debaixo daquilo, nós estamos debaixo agora do que Paulo vai chamar de lei de Cristo, a lei de Cristo. E nós vamos entender isso aqui no nosso texto, mas observe bem o que o texto diz a princípio. Gálatas 3, verso 19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente,
a quem se fez a promessa e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Note essa linguagem. Qual a razão de ser da lei? Ele diz aqui que ela foi adicionada por causa das transgressões, e aí tem essa frase tão importante. Até que viesse o descendente. O descendente é Jesus, o contexto deixa isso claro. Ou seja, até que viesse Jesus. Quando Jesus vem, cumpre a sua missão, ele cumpre a lei. Então, a lei foi adicionada até que viesse Jesus. Mais embaixo, no verso 23, ele continua e diz: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Haveria naquele período do Velho Testamento, agora já chegou. Verso 24, então, ele diz: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Então aí está a linguagem de Paulo. Paulo coloca a coisa assim: a lei teve um papel, foi um papel temporário, ela serviu para nos preparar para a vinda de Cristo, para nos conduzir até Cristo, e uma vez que Cristo veio e ele trouxe o cumprimento da lei, ele diz, então, nós já não permanecemos subordinados ao aio. É isso que ele está dizendo. Agora, alguém vai assustar com o que eu estou dizendo, né? E vai dizer assim: mas quer dizer, então, que nada que está lá na lei do Velho Testamento presta mais? Nada ali é verdade? Não, olha só. Nós temos no Velho Testamento um regime de adoração. Evidente, dentro daquele regime de adoração, há referências a questões morais. Sim, há. Questões morais que eram certas antes da lei ser promulgada e continuarão depois que ela vence o seu prazo de validade. Essas coisas estão ali no meio. Mas, no entanto, não são aquelas coisas que a lei tornou obrigatória. São coisas que sempre foram obrigatórias. Nós vamos ter que ter um critério claro para entender o que são esses elementos. O que nós não podemos fazer é usar textos do Velho Testamento da lei e apresentá-los e dizer: aqui, ó, está aqui na lei, portanto tem que ser para o crente. Entende? Nós temos que ter um critério melhor do que isso, porque a lei caducou. Nós não permanecemos mais subordinados ao aio, que é a lei. Então, nova aliança significa nova lei. Uma vez que nós temos uma nova lei, quem é o legislador da nova lei? Não Moisés, mas é Jesus. Jesus traz a nova lei, nova aliança e nova lei. A questão, então, na verdade, que você precisa estabelecer para encontrar o que fica no Novo Testamento, na nova aliança, é aquilo que Jesus promulgou como lei. Agora, nós temos como saber o que Jesus ensinou por lei? Bem, nós não podemos tomar o exemplo de Cristo e dizer: Jesus agiu assim, portanto devemos agir assim, porque Jesus viveu sob a lei. Nós não podemos dizer: Jesus foi circuncidado ao oitavo dia, portanto isso é uma coisa que continua valendo. Não, não é bem assim. Você não pode dizer: Jesus guardou o sábado e portanto isso continua valendo, porque Jesus viveu sob aquela aliança, entende? O que você tem que fazer é pegar o ensinamento de Cristo e o ensinamento dele, os mandamentos que ele trouxe, essa é a lei que vigora. Agora, claro, muitas coisas do Velho Testamento vão ser repetidas. Muitas coisas do Velho Testamento nós vamos encontrar novamente. Por quê? Porque, como eu já disse, o Velho Testamento, embora seja uma expressão temporal da vontade de Deus, uma expressão para um tempo limitado para o seu povo, do que Deus quer, é, no entanto, uma expressão da vontade de Deus que inclui muitos aspectos morais, e esses, evidentemente, vão continuar aparecendo quando aquela lei muda. Agora, no entanto, uma coisa que você vai observar: o Novo Testamento não traz a ordem do sábado, o que é, em si, uma coisa curiosa. Vamos observar um detalhe antes de prosseguir por aí. Veja o que diz Mateus 28. Mateus 28, o verso 20. Eu gostaria de sugerir aos irmãos que nós temos como saber qual é a lei de Cristo. Porque Jesus Cristo, sim, como legislador, trouxe ensinamentos e ele encarregou pessoas específicas a transmitirem os seus ensinamentos para a sua igreja. Mateus 28, verso 20, na grande comissão, Jesus diz ali para os seus discípulos o seguinte: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Observe bem. Jesus diz para seus apóstolos, seus discípulos que estão ali, para ir para todas as nações e indo para as nações fazer discípulos e ensinar essas pessoas a guardar o quê? Tudo que Moisés havia ordenado? Não, ele diz para guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. As coisas que Jesus ordenou. Agora, então, a questão se torna, na verdade, uma questão tanto simples. Por acaso, os apóstolos de Cristo deixaram para a igreja ordens de guardar o sábado? Não, eles não deixaram. Então, nós temos uma pergunta interessante a fazer. Isso significa que Jesus não deu ordem para eles ensinar isso para a igreja? Ou podemos dizer, de repente, foi uma omissão? Note o que o verso aqui que nós lemos diz. Jesus instruiu seus apóstolos a ensinar os que se tornassem seus discípulos a guardar todas as coisas que ele havia ordenado. Eles foram fiéis? Eles foram obedientes? Ou eles fracassaram? De repente eles não cumpriram, né? De repente eles deveriam ter dado ordens para a igreja guardar o sábado, mas não deram ordens para a igreja guardar o sábado. Lembraram de muita outra coisa, mas isso aí eles deixaram de fora. Veja bem, se você tomar esse rumo, na verdade, você está dizendo que os apóstolos foram pelo menos incompetentes ou mais provavelmente infiéis. Você não pode tomar esse rumo. Agora, que registro há no Novo Testamento, em qualquer lugar, de que as igrejas cristãs ou os convertidos ao cristianismo fossem instruídos de guardar um dia? Nenhum. Então veja o que está desenvolvendo aqui. Você começa a perceber nessa altura que nós temos aqui no Novo Testamento uma ordem de Cristo para se guardar aquilo que ele ordenou. A lei mudou, o legislador novo é Jesus. E nós não temos nenhuma base bíblica sequer para dizer que Jesus ensinou guarda de um dia, muito menos o domingo. Vamos então para 2 Coríntios 3. Veja como Paulo trabalha com isso. Eu quero ler essa passagem primeiramente. Ela nos mostra a visão que Paulo tem em relação à velha aliança e à nova aliança, essa mudança que nós temos. Em 2 Coríntios 3, eu vou ler a partir do verso 6. E eu quero que os irmãos destaquem bem na leitura a forma negativa em que Paulo fala da lei e do Velho Testamento, da velha aliança. Ele fala a letra mata, o Velho Testamento mata, é o ministério de morte. O Novo Testamento é que é realmente o bom, traz vida e tudo mais. Em 2 Coríntios 3, o verso 6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que isso quer dizer? O apóstolo Paulo está escrevendo no sentido seguinte: Jesus nos instituiu agora como ministros de uma nova aliança, não da letra. Letra é você pegar o Velho Testamento e seguir o Velho Testamento ao pé da letra. Lá diz para circuncidar, o oitavo dia os meninos, então você circuncida os meninos. Isso é seguir pela letra. Mas o Espírito, seguir pelo Espírito é o quê? É o Espírito daquilo que o Espírito Santo indicava por aquilo, que na verdade aponta para circuncisão do coração. Letra é o quê? Você tem os sacrifícios dos animais. Faz o sacrifício do animal, você está seguindo ao pé da letra. Seguir pelo Espírito é o quê? É entender que aquilo se cumpre em Cristo e colocar a sua fé, então, em Cristo. Isso é seguir pelo Espírito. Ou seja, se você continuar praticando formas judaicas de religião agora, você está seguindo pela letra. A letra mata. Mas se você seguir aquilo que a letra aponta, o Espírito da lei, então, na verdade, você vai seguir a forma cristã, não a forma judaica, e você, então, estará praticando aquilo que Deus quer. E, na verdade, o Espírito vivifica, traz vida, vida espiritual. Agora, entenda uma coisa, então, aqui. O que nós queremos demonstrar também, isso nós vamos mostrar, não tudo de uma vez, porque temos que ir com etapas. O que nós vamos demonstrar é o seguinte: seguir a lei do sábado no Novo Testamento é também seguir a letra, e não o Espírito. Porque o sábado é simbólico, ele aponta para uma realidade que hoje nós abraçamos a verdade por trás do sábado e não a prática sabatariana, não a guarda de um dia em sete. E, de novo, o que o texto está nos mostrando é que nós estamos agora numa nova aliança, nova lei, e nós devemos sim fazer uso do Velho Testamento, mas não segui-lo pela letra, mas reconhecer o Espírito ali. O verso 7, então, Paulo prossegue. Se o ministério de morte, que é a velha aliança, é aquele sistema religioso, se o ministério de morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito, a nova aliança? Porque se o ministério da condenação foi glória, então em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, falando da nova aliança. Veja então o que Paulo está fazendo. Está fazendo esse contraste. O Velho Testamento, o ministério de morte. Foi glorioso? Foi. Mas então, quanto mais glorioso vai ser a nova aliança, que é o ministério de vida, o ministério da justiça. Verso 10. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, a velha aliança, no passado, foi glorificada, o que outrora foi glorificado, nesse respeito, já não resplandece, diante da atual sobre-excelente glória. Ou seja, chegou algo melhor. Chegou a nova aliança. A velha aliança, então, já não brilha, não tem glória mais. Verso 11. Porque se o que se desvanecia teve glória, muito mais glória tem o que é permanente. Note agora essa palavra. O que se desvanecia é a velha aliança. O que é permanente é a nova aliança. Então não há nenhuma confusão aqui em Paulo sobre o que é importante e o que é permanente. A velha aliança era temporária, já cumpriu seu propósito, nunca mais voltaremos para ela. Chegou no lugar dela algo que é permanente, que é superior e, na verdade, que brilha tanto mais que a outra nem brilha mais devido à sobre-excelente glória do que é agora real. O verso 12. Tendo, pois, tal esperança, servimo-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, porque até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhes é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O que Paulo diz aqui então é o seguinte: a velha aliança é lida por algumas pessoas que não a entendem. Eles leem como que tivesse um véu sobre a cabeça, continuam seguindo pela letra, e lembra, a letra mata. Eles continuam seguindo aquelas coisas que foram prescritas ali, ao invés de entender que aquilo era preparatório para a nova aliança. Então há pessoas que estão vivendo ali, seguindo aquele regime, seguindo aqueles rituais todos ali do Velho Testamento. Ele diz que essas pessoas têm o véu sobre a cabeça. Agora, quando eles se convertem ao Senhor, o véu é tirado. Começam a entender, aquilo era simbólico, aquilo era preparatório, aquilo não era o fim da coisa em si. E ele diz, o Espírito do Senhor traz liberdade. Quando alguém se converte ao Senhor, o Espírito do Senhor liberta daquelas coisas, daqueles rudimentos mundanos que incluem guarda de dias e tudo aquilo mais que era parte da velha aliança. Coisas impostas até o tempo da reforma, até o tempo da vinda da nova aliança. Agora, se o que Paulo está dizendo aqui faz qualquer sentido, o que ele está dizendo é o seguinte. O Velho Testamento contém elementos, rudimentos mundanos, carnais, que fazem parte da religião que Deus impôs, não porque aquelas coisas em si são de caráter moral, mas porque aquelas coisas eram educativas para o povo. Agora, na nova aliança, nós não seguimos mais na letra, nós seguimos no Espírito. E isso significa que nós não vamos ter mais esse tipo de ritualismos, nem esse tipo de mandamento de ordem carnal. Nós temos liberdade agora. Nós temos a liberdade de servir a Deus em espírito e em verdade. Um exemplo disso. Aquela regra de que teria que se adorar em Jerusalém, onde está a Arca da Aliança, ali é o templo e você vai até ali e leva ali a sua oferta. É o que Jesus disse, vem a hora e já chegou em que nem em Jerusalém, nem nesse monte adorareis ao Pai. Mas os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Ficamos livres disso, livres desse tipo de coisa. A mesma coisa é verdade em relação à ideia de guarda de dias. Que tem um dia mais santo do que outro, que esse dia você tem que venerar, tem que descansar, não pode fazer atividades normais nesse dia, porque esse é um dia santo. Veja, esse tipo de imposição não é uma coisa em si de ordem moral. É uma coisa que é parte de ritualismos mundanos, na verdade. Coisa que Deus usou para educar o povo de Israel. E nós vamos ver as lições embutidas nisso aí. Mas, na verdade, chegando à nova aliança, nós ficamos livres desses tipos de sombras, desse tipo de regime, que ao invés de ser aquilo que promove a liberdade de fazer somente o moralmente correto, independente de qualquer imposição ritualística, agora você tem essa liberdade na nova aliança que você não tinha antes. Ok, então, tendo dito isso, vamos agora para 1 Coríntios capítulo 9. E veja como o apóstolo Paulo lida com essa mesma realidade em outro trecho. Aqui o apóstolo Paulo está falando sobre a sua obra evangelística. E o apóstolo Paulo evangelizava judeus e gentios. Entre os judeus, que eram guardadores da lei, que achavam que ainda era necessário guardar a lei, o apóstolo Paulo nos mostra que quando ele estava no meio deles, ele chegava e ele não chegava os afrontando, dizendo, eu não guardo mais essa lei morreu. Ele sabia que isso fecharia a porta e não deixaria oportunidade para evangelizá-los. Então Paulo diz o seguinte, que quando ele está entre os judeus, o que ele fazia? Entre os judeus que guardavam a lei, achavam que a lei ainda era necessário se guardar, ele guardava a lei também. Mas ele sabia que agora ele estava tão livre disso, que ele não guardava mais a lei. Agora, que lei que era essa que ele não guardava? Só, obviamente não a da circuncisão, isso aí já tinha acontecido há anos. Mas havia coisas do dia a dia, de cada semana, que se ele estivesse visitando uma sinagoga numa cidade que nunca ouvira falar de Cristo, e chegando ali, estando com aquelas pessoas, durante 2 ou 3 semanas, havia elementos da lei de Deus, do Velho Testamento, que ele não era obrigado mais a guardar, mas que ele guardaria estando ali entre eles, para que eles não se escandalizassem com ele. E veja, e como eu disse, não pode ser somente questão de circuncisão. outras coisas também, coisas do dia a dia. Coisas como, por exemplo, os alimentos que o Velho Testamento proibia, os animais imundos do Velho Testamento. O apóstolo Paulo não era mais obrigado a seguir essas coisas. No entanto, na presença de judeus, guardava essas coisas. O mandamento do sábado, a guarda do sábado. Ele não era obrigado mais a fazer isso. Tanto é que Paulo nem se preocupava com isso quando não estava perto de judeus, ainda presos a essas coisas, ainda seguindo a letra que mata. Agora, quando Paulo está com essas pessoas, por consideração a eles, para que eles não se choquem e afastem-se dele antes de terem a oportunidade de ouvir a explicação do motivo, o apóstolo Paulo guardava essas coisas. Agora veja como ele mesmo esclarece. Capítulo 9 de 1 Coríntios, o verso 20. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei. Embora não esteja eu debaixo da lei. Agora veja só o que Paulo está dizendo. Há pessoas aí que vivem debaixo da lei. São judeus. Quando eu estou com esses que vivem sob o regime da lei, eu procedo dessa forma também com eles. Como se eu assim, veja bem, vivesse. Porque ele não vive mais. Fora da presença deles, longe deles, Paulo nem preocupava mais com isso. Ele tinha um entendimento claro. Posso comer com os gentios, eu posso comer essas carnes, eu posso fazer muitas coisas que o Velho Testamento proíbe, eu posso trabalhar em qualquer dia da semana. Eu não estou preocupado com essas coisas. Agora, a questão é, os judeus não entendem isso ainda, eu não quero escandalizá-los, por isso os que vivem sob o regime da lei, eu vou agir como se eu mesmo assim vivesse. Mas aí ele deixa bem claro no fim do verso 20, embora não esteja eu debaixo da lei. Eu não tenho obrigação nenhuma de fazer isso. E no contexto maior, Paulo está usando isso para demonstrar o exemplo dele é um exemplo para nós de que nós podemos abrir mão de nossos direitos por amor a outras pessoas. Até coisas que nós temos direito de fazer. Paulo estaria dizendo, eu tenho direito de não ter que fazer essas coisas. E se eu fizer, na verdade, não é nem pecado. É só uma questão de uma demonstração de amor da minha parte. Não escandalizar ninguém, eu faço isso. Não é uma questão de certo ou errado. Agora o verso 21, ele prossegue e diz, aos que vivem sem lei, quem são os que vivem sem lei? Não são os gentios. Os gentios não têm a lei de Moisés e eles não guardam aquelas leis da lei de Moisés. Paulo diz aos sem lei como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Então, para ganhar gentios, veja o que Paulo fazia. Paulo agia de uma forma que violava preceitos da lei do Velho Testamento. É isso que ele está dizendo. Na presença de gentios, ele fazia coisas que a lei de Moisés proíbe. Ele diz, por quê? Porque eu não estou mais debaixo daquela lei. Agora, Paulo se apressa em dizer, mas entenda bem, não é que não tenha nenhuma regra que se aplique a mim. Há, sim, regras que se aplicam. Não é que eu estou sem lei para com Deus, como ele diz aqui. Eu estou debaixo da lei, mas não da lei de Moisés, debaixo da lei de Cristo. Está vendo a linguagem que ele usa? Não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Então, vamos entender o que Paulo está dizendo. Paulo está fazendo uma divisão bem nítida aqui. Ele diz o seguinte, a lei de Moisés, o que Moisés falou, isso não está vigorando sobre mim mais. O que vigora sobre mim é a lei de Cristo. O que Cristo ensinou, o que Cristo ordenou, os mandamentos de Cristo, aquilo que ele disse, ensinar a todos os que se convertessem a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. É isso aí que eu estou tendo que obedecer. A lei de Cristo, não a lei de Moisés. Então, uma pergunta. Se Paulo diz desta forma, o que nós devemos entender sobre a lei sobre a qual ele estava sujeito, a lei de Cristo? Essa lei inclui a guarda de um dia? Essa inclui a guarda de um sábado? Bem, irmãos, na verdade, eu gostaria de dar alguma coisa aos irmãos pensarem. Você pode fazer um estudo curioso disso e você vai perceber o seguinte. No Novo Testamento, na Nova Aliança, nós temos uma repetição sistemática, bastante abrangente, de elementos do Velho Testamento que são de ordem moral. O Velho Testamento traz muitas questões de ordem moral, inclusive 9 dos 10 mandamentos. Você pode olhar o Novo Testamento e você vai encontrar que essas leis são repetidas no Novo Testamento por ordem explícita. Primeiro mandamento, por exemplo, é repetido 50 vezes no Novo Testamento, como ordem para cristãos. Atos 15, verso 14, por exemplo. O segundo mandamento, a idolatria, é repetido 12 vezes. 1 João 5:21, por exemplo. O terceiro mandamento, tomar o nome de Deus em vão, repetido 4 vezes no Novo Testamento. Tiago 5:12, por exemplo. O quarto mandamento, o mandamento do sábado, repetido 0 vezes no Novo Testamento. Nenhum lugar no Novo Testamento existe uma ordem para a igreja em relação à guarda do sábado, ou mesmo inferência em relação à igreja guardar o sábado. Não existe isso no Novo Testamento. Isso não foi transmitido pelos apóstolos de Cristo como uma ordem para a igreja. O que é em si algo extremamente curioso, porque se você sai entre os gentios e vai implementar igrejas em culturas pagãs, culturas que trabalham fora de um regime de se guardar um sétimo dia, não existe isso na cultura. E você vai ensinar cristãos que eles devem fazer isso, como fazem os adventistas, por exemplo. Uma das coisas mais difíceis de conseguir realmente implementar no meio de uma cultura pagã é isso. Aqui nós ainda temos uma certa vantagem, que nós temos fim de semana, né? Naquela época nem havia isso. Sábado era dia de trabalho normal, domingo era dia de trabalho normal. E se você chegasse ali, como o apóstolo Paulo chegava, os outros apóstolos, os missionários cristãos, pregando e dizendo, você tem que se tornar um cristão. E em tornar-se um cristão, você tem que guardar um dia, certo? Seja esse dia o domingo ou o sábado. Qualquer dia que você falasse, veja bem, você estaria lidando com uma situação quase impossível de implementar, porque toda a sociedade trabalhava normalmente naquele dia. A tentação de você trabalhar com o seu comércio naquele dia seria enorme. A dificuldade seria imensa. Muitos eram escravos, nem teriam opção de falar, então tá, deixa que eu falo com o meu dono que a partir de agora eu vou descansar um dia em 7. Deixa que eu falo com ele. Quer dizer, nem teria esse tipo de liberdade, né? Os que fossem donos de escravos certamente teriam que ser lembrados. Olha, vocês que têm servos aí que trabalham para vocês, vocês que têm empregados também, não os obriga a trabalhar no sábado, a lei do sábado. Esse tema seria tão importante, seria tão difícil de implementar, que a verdade é que as epístolas, que trazem centenas e centenas e centenas de exortações à obediência aos mandamentos de Cristo, teriam que fazer menção desse mandamento talvez mais do que dos outros, por causa da dificuldade inerente em introduzir isso no meio de uma sociedade pagã. Imagina, você chega em Éfeso, ninguém nunca guardou sábado, você planta uma igreja ali, e agora você quer que as pessoas guardem um dia em 7. Ah, você vai ter que escrever para eles de vez em quando e dar, olha, não esquece desse mandamento não, e lembra de santificar o dia tal. Mas você nunca vê isso na Bíblia. O Novo Testamento é absolutamente silencioso. O silêncio é ensurdecedor a essa altura. Porque não tem como acreditar que, de fato, os apóstolos e os missionários cristãos estavam trabalhando entre igrejas recém-plantadas em países pagãos, ensinando que se guardasse um dia em 7, e nunca há um traço, um vestígio, um indício sequer no Novo Testamento todo de que eles tiveram que exortar alguém em relação a isso. As igrejas, obviamente, precisaram de exortação sobre muita coisa, muitas referências a não mexer com idolatria, a não mexer com pecados de natureza sexual, a honestidade, a não falar mentira, a ídolos. Essas coisas todas aparecem muito frequentemente, e nada sobre sábado. Estranho, não é? Muito estranho. Bem, como eu estou fazendo uma lista dos mandamentos, vamos prosseguir. O quinto mandamento, o mandamento de honrar pai e mãe, referido em Efésios 6, versos 1 a 3, e em outros lugares 6 vezes. O sexto mandamento, Romanos 13, verso 9, e, além disso, mais 6 vezes em outros lugares. O sétimo mandamento aparece em 1 Coríntios 6, versos 9 e 10, repetido 12 vezes no Novo Testamento. O oitavo mandamento é repetido em Efésios 4, 28, acontece 6 vezes no Novo Testamento. Colossenses 3, 9, nos cita novamente o nono mandamento, que também é repetido 4 vezes no Novo Testamento, explicitamente. O décimo mandamento, Efésios 5, 3, e um total de 9 vezes em todo o Novo Testamento também é repetido. Você vê que todos os mandamentos dos 10 são reiterados e colocados como ensinamentos de Cristo na Nova Aliança. Menos qual? Menos o mandamento do quarto, o mandamento do sábado. Esse nunca aparece. Então, isso é importante porque nós estamos entendendo Paulo falando isso. Eu não estou debaixo da lei de Moisés, estou debaixo da lei de Cristo. E alguém chega e diz assim, ah, então tá, então quer dizer que eu posso quebrar tudo lá que Moisés diz. Moisés diz, não terás outros deuses, eu posso então ter outros. Não, a lei de Cristo fala isso. Entende? Muito simples. Então acabou essa questão de querer bagunçar tudo. Mas a questão é, o sábado, a lei de Cristo não fala. E nós não estamos debaixo da lei de Moisés, estamos debaixo da lei de Cristo. Bem, por quê? Os 9 mandamentos são repetidos e muitos outros são repetidos no Novo Testamento, como se aplicando agora na nova aliança para a igreja. Mas o sábado não. Os outros são repetidos, irmãos, por um motivo muito simples. Esses mandamentos, sejam do Decálogo ou outros, que são repetidos no Novo Testamento, refletem, na verdade, princípios morais de certo e errado, refletem o caráter de Deus, coisas que vão necessariamente vigorar, mesmo que tenham sido parte daquela velha aliança e referidos ali, vão continuar porque eles são princípios de ordem eterna. Então Paulo entende isso e assim é que eles ensinavam nas igrejas. E como depois nós vamos demonstrar também futuramente, não hoje, o que eu estou dizendo de que os apóstolos não colocaram um dia de guarda para a igreja, também temos o testemunho da história da igreja disso. Não é só o Novo Testamento que não tem nenhum indício de qualquer mandamento de guarda de dias. A história da igreja nos mostra que por um bom tempo não havia essa questão entre as igrejas. As igrejas simplesmente não tinham guarda de dia. Havia judeus cristãos que, como eram judeus, continuavam circuncidando os filhos, continuavam evitando certas carnes, continuavam guardando o sábado, mas isso eles faziam porque eram judeus e muito naquele efeito de ainda ganhar os judeus. E não que isso fosse ainda obrigatório sobre eles. Mas os gentios que se convertiam a Cristo, não havia ensino entre essas igrejas dos gentios de guarda de dias. Nós vamos depois mostrar isso e documentar isso, inclusive com bastante citações para os irmãos. Mas vamos voltar então a um conceito aqui. O que a Bíblia está nos mostrando é o seguinte: há uma mudança de aliança, portanto uma mudança de lei. Nós não estamos mais debaixo da lei de Moisés. A lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Mas tendo vindo Cristo, já não permanecemos subordinados à lei. Isso não quer dizer que nós estamos livres para fazer qualquer coisa. Nós estamos debaixo da lei de Cristo, que é a lei que ele passou para os seus apóstolos, que eles então passaram para a igreja. O que podemos provar que o Novo Testamento ensina que é a lei de Cristo. Isso, então, nós temos que guardar. E ninguém venha lá com aqueles textos dos evangelhos onde Jesus está fazendo alguma coisa, vivendo ainda sob aquela aliança, né? Tem que ser um mandamento para a aplicação dentro do regime da nova aliança. Portanto, uma coisa muito importante de se entender. Nós temos que ter um critério nítido aqui para diferenciar entre aquilo que é, de fato, mandamento de Deus e lei de Deus para a igreja e aquilo que se inclui no Velho Testamento, mas não é lei. Eu sugeri aos irmãos que nós podemos extrair do Novo Testamento os ensinos. Isso não quer dizer que nós não podemos usar o Velho Testamento. Nós podemos ver um princípio reforçado no Novo Testamento, então podemos dizer, isso aqui, o que o Velho Testamento fala, ainda é verdade. Como, por exemplo, né, sei lá, não adulterarás. O Novo Testamento diz isso, o Velho Testamento também. Nós podemos aprender, então, as lições. Você vai para um livro como Provérbios, que traz exortações para se evitar o adultério. Você vê tudo isso aí, continua sendo tão válido quanto sempre foi. Porque esse mandamento é um mandamento que ainda está em vigor, sempre esteve, porque é de ordem moral. Mas há muitos que querem apresentar uma outra forma, uma forma alternativa, uma forma simplista, até diria, para solucionar o problema daquilo que se inclui no Velho Testamento que deve continuar até hoje. E deixe-me dar alguns exemplos do que isso seria. Algumas falsas soluções para o problema, né, que as pessoas dizem o seguinte: nós vamos então explicar claramente o que é que se encontra no Velho Testamento que continua durando para hoje. Uma tática errada é chegar a dizer assim: no Velho Testamento, alguns mandamentos, eles vêm e falam o seguinte: isso continua, isso é um mandamento perpétuo. Lá diz que é perpétuo, portanto, quando lá diz que é perpétuo, continua valendo até hoje. O sábado é um que a Bíblia diz, isso é um estatuto perpétuo, portanto, ele continua valendo. Essa é uma sugestão que alguns trazem e é uma furada. E nós vamos ver por quê. Outra solução errada, outra solução falsa e simplista é dizer assim: aquilo que se encontra na lista do decálogo, dos 10 mandamentos, é o que é lei moral. Isso é o que continua valendo. O resto pode até cair fora, mas a lei dos 10 mandamentos continua vigorando, só porque está nos 10. Isso também é simplista, nós vamos mostrar que isso é errado, isso é falso, isso é uma falsa solução da questão. Ainda uma terceira solução falsa, alguns têm proposto, você pode olhar no Velho Testamento, todo mandamento que, quando violado, trazia pena de morte, é de ordem moral. Pode ser que, é claro, há outros mandamentos, além desses, que são de ordem moral. Mas todos os que trazem pena de morte são de ordem moral. E o sábado traz pena de morte no Velho Testamento, portanto o sábado é de ordem moral. Também que é outro argumento furado, é fácil de demonstrar que isso não é real. E às vezes, irmãos, quando eu ouço alguns desses argumentos, eu leio isso em livros, eu tenho pesquisado isso, eu tenho visto os sabatarianos argumentando com base nesses argumentos, eu fico pensando, gente, mas esse pessoal tem Bíblia em casa? Porque é só você ler a Bíblia. Você vai encontrar um tanto de coisa. Talvez eu vou enfadar os irmãos com isso, mas vamos lá para o Velho Testamento. Veja em Êxodo 12. Êxodo capítulo 12, a instituição da Páscoa a chamada festa dos pães asmos. Eu vou lhe dar então esse primeiro argumento que eu referi. Eu não vou terminar a refutar esses argumentos hoje, eu vou lidar só com esse primeiro. Note bem, pessoas falam assim, não, mas lá no Velho Testamento, e os adventistas é que falam isso, né? Eu já vi várias vezes adventistas argumentando dessa forma. Como que esse negócio que esse pessoal fala que acabou a lei do sábado? A Bíblia diz, estatuto perpétuo. Perpétuo, olha lá, perpétuo. Perpétuo é para sempre, para todas as gerações. Bem, por mais que eles se exaltem, por mais que eles se exasperem nesse sentido, na verdade, eles não estão chegando a lugar nenhum com isso. Porque você examina o que o texto do Velho Testamento diz, você vai encontrar o seguinte. Todo o regime de Moisés é chamado de estatuto perpétuo. Quando a Bíblia diz perpétuo, ela não está dizendo por toda a eternidade, né, até o fim do mundo. Ela está dizendo de validade perpétua dentro da aliança. Aliança mudando, então ela não continua, porque é perpétuo dentro da aliança. É mais ou menos como qualquer lei que você fizer entre os homens, que uma pessoa assina um contrato com você, que ele vai dar manutenção em algum produto que você comprou dele perpetuamente. E aquilo ali vale enquanto ele estiver vivo, ou enquanto a empresa dele estiver funcionando. Mas se ele morrer, a empresa falir e deixar de existir, então acabou. Sua garantia é perpétua. É uma coisa desse tipo, dessa ordem. Veja então o que diz em Êxodo 12, verso 14. Este dia, dia da Páscoa, vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. A Páscoa aqui agora, ok? A Páscoa lá que você tem que matar o cordeiro e colocar o sangue, aquela coisa toda. Verso 17. Guardai, pois, a festa dos pães asmos nesse mesmo dia. Nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Veja agora em Êxodo 27. Em Êxodo 27, há uma ordem, um mandamento, em relação aos filhos de Israel trazerem azeite de oliveira batido para o candelabro. Isso tem a ver com o culto ali no tabernáculo. E a lâmpada tem que ficar acesa continuamente. O verso 21 do capítulo 27 diz, na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho, Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã. Perante o Senhor, estatuto perpétuo será este a favor dos filhos de Israel pelas suas gerações. Agora note o que está envolvido nesse mandamento. Esse mandamento, que é estatuto perpétuo, significa o seguinte. Você tem que ter uma perpetuação do sacerdócio arônico, dos levitas, que vão ficar perante o tabernáculo. O tabernáculo ou o templo de sacrifício de animais tem que ser perpétuo também para cumprir isso. E você tem todo aquele regime ali com essa lâmpada acesa queimando esse óleo. E os sacerdotes vão trocando isso. Todo dia tem que ter aceso continuamente. Isso é estatuto perpétuo. Bem, se isso é estatuto perpétuo, o que você começa a perceber? Quando a Bíblia fala de estatuto perpétuo, ela está falando de muita coisa que necessariamente terminou. E que os adventistas seriam obrigados a admitir. Eles teriam que dar o braço a torcer a essa altura, eles não poderiam insistir que isso também vai ser estatuto perpétuo, assim como eles querem falar do sábado. Êxodo 28, verso 42. Faze-lhes também calções de linho para cobrirem sua pele nua. Aqui tem a ver com sacerdotes, a roupa dos sacerdotes. Irão da cintura até as coxas. E estarão sobre Arão e sobre seus filhos quando entrarem na tenda da congregação. Esse mandamento para ser observado tem que ter a tenda da congregação também. E quando se chegarem ao altar para ministrar no santuário, também os sacrifícios então continuam, para que não levem a iniquidade e morram. Isso será por estatuto perpétuo para ele e para a sua posteridade depois dele. Estatuto perpétuo. Então isso continua também na nova aliança? É evidente que não. O sacerdócio todo foi abolido, esses sacrifícios que eles vão ministrar, o próprio tabernáculo e tudo então envolvido, a roupa do sacerdote não vem mais ao caso. Capítulo 29 de Êxodo, verso 9. E os cingirás com cinto Arão e seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo, e consagrarás Arão e seus filhos. Agora veja bem, os descendentes de Arão, os levitas, têm agora o sacerdócio. O sacerdócio levítico por estatuto perpétuo. Acabamos de ler em Hebreus que o sacerdócio levítico já não existe mais. No entanto, aqui é chamado um sacerdócio por estatuto perpétuo. O que você vem notando, então, nessas passagens? Eu não vou insistir nesse ponto, porque, na verdade, eu ainda tenho aqui mais, talvez, umas 15 citações bíblicas onde é usada a palavra perpétuo no Velho Testamento para falar de coisas específicas que expiraram na Velha Aliança. coisas que os adventistas vão concordar, não, realmente isso aí expirou, mas é chamado de estatuto perpétuo. Então, como eu disse, é, na verdade, um indício de má fé, quando iludem pessoas que conhecem muito pouco das escrituras, leram muito pouco a Bíblia, e tentam assim, passar a perna nessas pessoas dizendo o seguinte: não, mas o sábado é estatuto perpétuo, a Bíblia diz estatuto perpétuo, está vendo aqui? Aí mostram um texto e não mostram esses outros, e ficam torcendo para a pessoa no longo da sua vida nunca atinar para a verdade que o estatuto perpétuo é usado para tudo que você tem no Velho Testamento, que faz parte daquela ordem, o sacerdócio, o templo, as trombetas que você tem que tocar diante do povo da congregação para sair de um lugar para outro, todas essas coisas são chamadas aqui de estatuto perpétuo. As três festas anuais, o modo de ungir os sacerdotes, consagrar os sacerdotes, é uma série de outras coisas assim. O modo de até de pegar uma novilha, fazer o sacrifício, números 19 e 10, por exemplo, diz: o que apanhou a cinza da novilha lavará as vestes e será imundo até a tarde. Isso será por estatuto perpétuo. Até essa questão de se purificar para poder entrar no templo, ser imundo até a tarde, ainda é uma questão de estatuto perpétuo. Então todas essas coisas estão ligadas a esse conceito. Então a palavra perpétua, ou dizer que algo tem uma validade como estatuto perpétuo na Velha Aliança, não é um critério que pode ser usado para nos mostrar o que é que continua na Nova Aliança e o que não. Como parte da Aliança Mosaica, esses elementos todos são de ordem perpétua, forma de dizer não só você agora, mas você, seu filho, seu neto, seu bisneto, enquanto durar a aliança. Mudança de aliança, mudança de lei, novo regime, e caduca todo aquele sistema, e não importa se lá no Velho Testamento diz que é estatuto perpétuo. Só se alguém dissesse isso no Novo Testamento. No Novo Testamento não está escrito, então nós não temos que nos preocupar com isso. Nós não estamos debaixo da lei de Moisés, e sim debaixo da lei de Cristo. Bem, irmãos, eu sei que ainda há muitas perguntas e muitas coisas que temos que solucionar. Vamos voltar a falar com isso na próxima ocasião, se Deus quiser. Vamos nos colocar então de pé, fazer uma oração, encerrando o nosso estudo dessa noite.